Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o projeto que autoriza a exploração de energia limpa em assentamentos. Senador critica descaso do governo com o pagamento de precatórios. CPI da pandemia recorre da decisão que barrou a convocação de governadores. Boa noite. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que autoriza assentamentos a explorarem energias renováveis, como eólica e solar. As receitas obtidas serão reinvestidas nos próprios assentamentos. Com os novos recursos desse tipo de exploração de energia, a ideia é promover mais qualidade de vida com sustentabilidade, além de garantir a permanência de famílias no meio rural, principalmente nos municípios mais distantes e menos desenvolvidos. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto autoriza a exploração do potencial dos assentamentos para energias renováveis. O parque energético não poderá ultrapassar 30% da área do imóvel, nem inviabilizar a atividade agrícola do assentamento. A proposta também prevê que metade dos lucros seja dividida entre os ocupantes das áreas onde as usinas estiverem instaladas e a outra parte revertida em benefício dos demais assentados. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, espera que essa fórmula, que privilegia o assentamento em vez do INCRA como um todo, seja mantida pelos deputados.
Para a conta única seria basicamente diluir o dinheiro, não seria útil para o assentamento e para a região, não geraria riqueza na própria região, que é o intuito desse projeto, complementar a renda do agricultor e do assentamento, e para o lote daria conflitos. Você teria dentro de um assentamento ricos e pobres, né? Alguns recebendo receita a mais porque tem um aerogerador dentro do seu lote e outros sem receber nada, provocando aí uma disputa completamente inútil e improdutiva dentro do mesmo assentamento.
Jean Paul Prates ressaltou ainda que o novo rendimento não afetará os direitos dos assentados em relação a aposentadorias e demais benefícios previdenciários.
O senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, disse ser contrário à adoção de um marco temporal na demarcação de terras indígenas. A questão está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, que julga uma ação na qual o Estado de Santa Catarina pede a reintegração de posse de terras ocupadas atualmente por indígenas, argumentando que essas populações não estavam na posse dessas áreas na data da promulgação da Constituição de 1988. Para Telmário Mota, se a tese do Estado de Santa Catarina for aceita, muitos povos indígenas serão prejudicados.
Porque eles já são detentores dessas terras. É nessas terras que eles estão produzindo. Eles já têm essas terras como deles. Essas terras é que estão sendo utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas. Então não justifica, nesse momento, implantar esse marco temporal. Até porque os indígenas são os povos naturais do nosso país.
Os estoques de medicamentos das farmácias do SUS devem ser divulgados pela internet. A nova determinação está em um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que aguarda agora a votação do plenário. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, a proposta obriga os gestores do SUS a publicarem nos sites, páginas e portais na internet os remédios em estoque nas farmácias públicas. A informação deverá ser apresentada de forma acessível, com atualização a cada 15 dias. A relatora senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, destacou que a medida beneficia os gestores e a população.
É possibilitar o adequado planejamento com o objetivo de garantir o suprimento ininterrupto de medicamentos de uso contínuo aos pacientes que deles necessitam, evitar o desabastecimento, que os pacientes saiam de suas casas e voltem de mãos vazias. E um outro benefício importante diz respeito à prevenção das frequentes ocorrências de desperdício de medicamentos, que ficam esquecidos e perdem sua validade.
Ao elogiar a proposta, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que a medida já é adotada em algumas localidades. O projeto aguarda votação do plenário.
E um projeto apresentado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, prevê a oferta de bolsas no ProUni e financiamento pelo FIES a ex-atletas que comprovarem a participação em competições organizadas por entidade da administração do desporto nacional, regional ou liga da respectiva modalidade. Segundo ele, muitos desses ex-atletas abriram mão dos estudos para se dedicarem exclusivamente à prática desportiva, o que justifica a aprovação do projeto. O senador Isalci Lucas criticou o governo por descaso com precatórios. Isso porque essas dívidas do governo com pessoas e empresas somam mais de 90 bilhões de reais para o ano que vem. Já o ministro da Economia, em reunião com os senadores, diz que a solução virá do judiciário, sem a necessidade de aprovação de uma PEC pelo Legislativo. Repórter Marcela Cunha.
Para o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o governo falhou ao não acompanhar no judiciário os precatórios, que no ano que vem somam quase 90 bilhões de reais.
Nos governos passados, eles não foram surpreendidos com a decisão. Eles negociaram, durante todo esse período, os precatórios. O governo colocou como se fosse uma surpresa. E não era para ter sido. Alguém não acompanhou essa questão no judiciário.
Paulo Guedes argumentou que o governo estimou um valor razoável de 58 bilhões e considerou 90 bilhões totalmente imprevisíveis.
Como é que eu posso prever que os juízes da corte vão, nesse ano, apertar o botão? Ninguém tem o controle. Eu desafio qualquer um a dizer quanto é que vai ser o ano que vem.
Para contornar o problema, o governo enviou uma PEC ao Congresso Nacional que parcela a dívida em até 10 vezes e permite que parte do pagamento fique fora do teto de gastos. Paulo Guedes conta com uma solução alternativa vinda do Judiciário por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que pode cortar pela metade o valor do ano que vem.
A CPI da pandemia decidiu recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, que barrou a convocação de governadores. Senadores argumentam que o aprofundamento das investigações aponta prováveis delitos na gestão da pandemia pelos estados. Repórter Érica Christian.
Na ocasião, os ministros alegaram que é do Tribunal de Contas da União a competência para analisar os gastos de estados e municípios com dinheiro do governo federal. No novo recurso, a cúpula da CPI argumenta que o avanço das investigações aponta para a provável ocorrência de delitos comuns, fatos que estão dentro da competência de acompanhamento do Congresso Nacional, como destacou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Recursos federais destinados ao enfrentamento à pandemia podem ser objeto de investigação por parte da CPI. E não há nenhum problema em que os governadores possam participar como testemunhas.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que o recurso é apenas um gesto da direção da CPI para justificar por que as investigações se concentram no governo federal.
Não é o fato de não se convocar o governador que implique em impedimento à investigação. Poderia se estar ouvindo aí secretários estaduais. Esse recurso apenas me parece ser algo para dar um argumento a eles de por que não investigou. Para mim é apenas para tapear a opinião pública.
Em maio, a CPI aprovou a convocação dos governadores do Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU realiza no dia 30 de agosto, às 14 horas e 30 minutos, o webinário Transformação Digital na Educação Municipal. O objetivo é abordar as oportunidades e desafios da oferta de infraestrutura e tecnologias no retorno às aulas presenciais, além de discutir a adoção do modelo híbrido. Serão dois painéis. O primeiro terá foco na gestão em educação, com palestras sobre conectividade nas escolas, programas de acesso à internet e as respectivas prestações de contas. O segundo painel trará casos concretos e experiências de cidades no retorno às aulas no modelo híbrido e seus desafios relacionados à tecnologia. A iniciativa faz parte do programa TCU Mais Cidades. A transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.